faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa, alto e claro, na Cardeal FM, são 8 horas e 34 minutos. 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, gente. Baixa aí no seu celular. Gratuito para sistemas Android e iOS. Também pode nos acompanhar pelo YouTube, nossa transmissão simultânea. O perfil é @cardealfm. E nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta quinta-feira.
Expresso do Dia.
Rodoviários anunciam atraso na saída dos ônibus nesta quinta-feira e afetam a rotina de quem depende do transporte público em Salvador. Mãe é baleada ao tentar proteger a filha de ataque do ex-namorado no interior da Bahia. O suspeito foi preso. Polícia investiga bilhete com ameaça de morte em escola particular de Salvador. Ministério Público questiona a aposentadoria de tenente-coronel acusado de feminicídio em São Paulo. Mulher é presa após atacar cabeleireiro com faca por não gostar do corte. Bancos começam a oferecer o desenrola para renegociação de dívidas. Lula e Donald Trump se encontram hoje e discutem segurança, economia e cooperação entre os países. A hora certa são 8 horas e 36 minutos. 8 horas e 36 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje o Raimundo Rui fala pra gente da classificação do time do Vitória na Copa Nordeste. Seja bem-vindo e bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, bom dia, bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Eu sou Raimundo Rui e nesta quinta-feira chuvosa na cidade de Salvador, eu trago algumas informações importantes sobre o mundo do futebol, especialmente no mundo Bavi. Vamos falar de Vitória. Vitória conseguiu sua classificação para a Copa do Nordeste na noite chuvosa de ontem no Manuel Barradas, vencendo a equipe do Ceará por 1 a 0. O jogo foi complicado para o Vitória. O Ceará não é uma equipe ruim, é da Série B, mas tem uma equipe competente, uma equipe boa, que deve subir pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Essa é a verdade. Mas o Vitória precisava vencer. Só tinha uma vaga. Ou ficava o Vitória, ou ficava a equipe do Ceará. Ficou o Vitória, por quê? Olha, o time do Ceará teve dois jogadores expulsos. Logo de cara, o zagueirão Luizão terminou sendo expulso. Depois, outro jogador também foi expulso. Mas a dificuldade do Vitória colocar a bola para dentro foi gigante. O Vitória atacava, o Vitória era superior, até enquanto a equipe do Ceará tinha 11 homens em campo, o jogo era equilibrado. Depois que saiu o primeiro expulso, o jogo ficou todo para o Vitória. e quando saiu a segunda expulsão da equipe do Ceará, não teve muita vantagem para o time rubro-negro. Não soube tirar proveito das expulsões. Mas o bom foi que o Vitória venceu por 1-0. O Kaiser, que passou muito tempo fora por conta de contusão, voltou ontem no segundo tempo e deixou a sua marca. Vitória 1, Ceará 0. A vaga agora é da equipe do Vitória, que encara o ABC. A outra equipe da Bahia que jogou ontem também pela Copa do Nordeste foi a equipe da Juazeirense. E se deu mal, viu, torcedor? Se deu muito mal. Perdeu para a equipe do ABC pelo placar de 4-0. Foi goleada a equipe da Juazeirense. Hoje vamos ter aquele julgamento, né, sobre o caso Eric, jogador do Vitória, que pegou 2 jogos de suspensão por ter chamado o árbitro de ladrão, e no próprio presidente do Vitória, que fez duras críticas à CBF e à arbitragem brasileira. E aqui para nós, né? Críticas pertinentes. Mas nesse país você não pode falar de nenhum tipo de magistrado. Você tem que ficar calado se vê coisa errada. Então, hoje é o julgamento, teve o efeito suspensivo, mas agora não tem jeito. O jogador Eric pode pegar um gancho aí de mais 2 jogos ou mais. Tá certo, torcedor? Então vou ficar nessa expectativa hoje. O que é que vai rolar? As informações sobre isto, nós vamos passar tudinho lá no programa Excelsior de Olho na Bola, a partir das 18h05. A equipe Excelsior de Olho na Bola, que tem o comando de Walter Queiroz. É isso aí, torcedor. O Bahia está se preparando para pegar o Cruzeiro, tá? O Bahia tem alguns desfalques, mas a gente vai falar isso também na resenha. Um abraço e um bom dia para todos.
Na hora certa, são 8h40. 8h40. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, logo mais às 18h, na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, no programa Excelsior na Bola. E, Carla Araújo, eu fiquei aqui, encucado, como diriam os antigos, fiquei encucado. Eu não sabia que chamar o árbitro de futebol de ladrão podia gerar alguma consequência para o jogador, porque para mim o juiz, quando o time está perdendo, o juiz é sempre ladrão para o torcedor. Então, assim, ele nem fala querendo realmente ofender o árbitro. E eu também cresci sabendo que árbitro de futebol, ele e a mãe dele sofrem, né? Assim, naturalmente, a pessoa já vai ser árbitro de time de futebol sabendo dessas condições. É meio que pré-requisito, não é não?
Raimundo Rui vai trazer para a gente amanhã o que a legislação do futebol diz. Pode ser tradição, né? Infelizmente, ofender ao próprio juiz e, coitada, a genitora...
A mãe.
A mãe que... Não,
tem que pedir permissão à mãe.
É, coitada da mãe do juiz, mas não pode ofender, né? O juiz, nem o coleguinha, não pode também o jogador do outro time.
Agora, não, torcedor, claro, né?
Mas eu não sabia que, assim, chamasse... Ah, porque, assim, é uma coisa quase que natural no futebol, né? Enfim, fica aí minha opinião, minha discreta, muito humilde opinião aqui de Matheus Pastore. São 8h42, vamos ao giro pelo Brasil. O Ministério Público de São Paulo pediu esclarecimentos ao governo estadual sobre a aposentadoria do tenente-coronel militar Geraldo Leite Rosa Neto, réu feminicídio e fraude processual. Ele é acusado de matar a ex-mulher, a soldado da PM Gisele Alves Santana, e já está preso preventivamente quando foi transferido para a reserva com salário integral no início do mês passado. O Ministério Público quer saber se houve irregularidade na concessão do benefício, já que o oficial respondia ao processo criminal. O caso segue sob investigação e pode ter desdobramentos administrativos e judiciais. é realmente, se não é ilegal, é imoral, né? Que esse tenente-coronel, a gente acompanhou aí, ele tentou forjar a morte dessa companheira dele, dessa esposa dele, tentou mudar, né, o cenário do crime para parecer que ela tinha cometido um suicídio, e aí ele é colocado na reserva recebendo seu soldo integralmente, né? Como eu falei, se não é ilegal, é imoral.
Do Rio Grande do Sul indiciou 8 adolescentes suspeitos de criar e divulgar um ranking sexual com nome de estudantes do Instituto Federal Sul Rio Grandense na cidade de Pelotas, no sul do estado. Segundo a investigação, a lista atribuía notas e comentários ofensivos sobre meninas da instituição e circulou entre alunos por aplicativos de mensagem em redes sociais. O caso levou ao afastamento dos adolescentes envolvidos. A polícia apura possíveis crimes contra dignidade sexual, injúria e exposição vexatória de menores. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar as medidas cabíveis. Essa é uma notícia e uma ação que explica o que se fala de machismo estrutural, o que se tem que mudar no Brasil. São adolescentes, certamente de 13, 14, 15, 16 anos, que acham que podem, que têm direito a fazer classificação das meninas, e muitas vezes isso leva a estupros, esses estupros coletivos.
E é o bullying, né?
E é o bullying.
É a forma talvez mais cruel que tem.
E é exatamente por serem meninos, se acham superiores e fazem das meninas tipo mercadorias. Eu vou classificar aqui se é melhor, se é pior, se é mais bonita, se é mais isso ou menos aquilo. Então, realmente, esses meninos precisam ser enquadrados e precisam aprender a respeitar as mulheres, a mãe, as professoras, as diretoras, as colegas, aprender a respeitar as mulheres na sociedade, né? Porque se você não torce esse pepino aí, agora isso pode ser crescer e virar o quê? Um agressor no futuro.
E se fala que é estrutural, né? É machismo estrutural, justamente porque está na estrutura da sociedade, e aí esses meninos estão logo no início, né? Na formação deles ainda, e já estão adotando esse tipo de conduta, que é claramente um indicativo negativo, né? Do que eles podem se tornar como agentes ativos, né? Adultos. E agentes ativos da sociedade. Só fazendo uma observação aqui, que o nosso consultor de futebol, Marquinhos Santiago, nos atualizou aqui que há um tempo para cá, a CBF colocou aí no regulamento que xingamentos homofóbicos e, enfim, ofensas no geral contra os árbitros, os árbitros de futebol, são puníveis aí pela justiça esportiva. Antes passava desapercebido, antes, como a gente falou, o próprio árbitro e a mãe sofriam bastante, mas a CBF decidiu aí punir com mais rigor tudo que for, né, é claro, possível de ser apurado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva do deputado estadual do Rio de Janeiro, Thiago Rangel, do Avante, preso pela Polícia Federal na quarta fase da Operação Unha e Carne. A investigação apura suspeitas de fraudes em contratos da Secretaria Estadual da Educação do Rio de Janeiro. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que assembleias legislativas não podem servir como para garantir impunidade a parlamentares investigados por crimes sem relação com o mandato. O ministro também criticou o histórico da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de derrubar prisões de deputados estaduais. Thiago Rangel foi preso na última terça-feira e segue à disposição da justiça.
Os bancos começaram a oferecer o novo programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas, mas muitos clientes ainda estão enfrentando dificuldades. Consumidores relataram falta de informação nos aplicativos, instabilidades nos sistemas e demora para conseguir fechar acordos com agências. Caixa Econômica, Banco do Brasil e Itaú informaram que já iniciaram as renegociações, enquanto outras instituições ainda fazem ajustes técnicos. O programa permite descontos de até 90% nas dívidas, juros reduzidos e uso do FGTS para abatimento dos débitos. Podem participar pessoas com renda de até 5 salários mínimos, R$ 8.100, e dívidas em atraso entre 90 dias e 2 anos. As negociações devem ser feitas diretamente pelos canais oficiais dos bancos participantes.
Só reforçando, gente, uma coisa que a gente falou quando foi divulgada, né, o lançamento aí desse novo desenrola, você deve entrar, como a Carla acabou de falar, deve entrar diretamente em contato com o seu banco, né, com o canal oficial. Seja no aplicativo, no site, pelo telefone, presencialmente, o governo federal não faz essa intermediação, né? Não faz pelo gov.br ou pelos sites do governo. Você tem que entrar em contato com o seu banco e pedir para fazer parte do desenrola. Só assim você tem acesso às condições, né, do programa. Uma nova pesquisa Genial Quest, divulgada ontem, mostra um cenário dividido para a eleição presidencial deste ano em 10 dos maiores colégios eleitorais do país. Em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na frente em estados do Norte e Nordeste, como aqui na Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará, além de Minas Gerais. Já Flávio lidera em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. O levantamento ouviu mais de 11 mil eleitores entre os dias 21 e 28 de abril, com margem de erro de 2 pontos em São Paulo e 3 pontos nos demais estados. A pesquisa também testou cenários envolvendo os governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado e está aí registrado devidamente na Justiça Eleitoral.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, em um encontro marcado por divergências. A reunião tem 5 pontos centrais: tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, cooperação na área de segurança pública, especialmente no combate ao crime organizado, interesse norte-americano em minerais estratégicos do Brasil, como terras raras, a proposta dos Estados Unidos de classificar facções brasileiras como organizações terroristas e, por fim, a tentativa de reaproximação diplomática entre os dois países. O encontro ocorre em meio a pressões comerciais e busca evitar novas sanções econômicas.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria regras para exploração e comercialização de minerais estratégicos, conhecidos como terras raras, usados na fabricação de baterias, chips, equipamentos militares e tecnologias de energia limpa. O texto prevê mecanismos de controle sobre pesquisas, extração e venda desses minerais considerados estratégicos para a economia e segurança nacional. A matéria segue agora para análise no Senado. Lembrando que o Brasil é o segundo maior país rico em terras raras, ficando só atrás da China. Então, é uma questão aí considerada de soberania nacional, essa questão das terras raras, que é por muitos considerado o novo petróleo.
E este é um assunto que, inclusive, correu-se em Brasília para ter aprovação, para que o presidente Lula pudesse conversar, né, com o presidente dos Estados Unidos com relação a essa cooperação. Para quem não sabe, terras raras são 17 elementos químicos que são retirados de pedras, são transformados em óxidos e depois desse beneficiamento eles são utilizados em tecnologia de ponta. Então tudo que você tem...
É basicamente tudo que nós estamos usando agora, no microfone, no receptor, no computador, no celular que você está ouvindo, no
fone.
Em tudo. Tem tudo, tem terras raras, gente.
Nos carros elétricos, né? Naquelas pás ali de tecnologia eólica, né? Então tudo tem terras raras. Agora uma notícia estranha, no mínimo. Uma mulher de 27 anos foi presa após esfaquear um cabeleireiro dentro de um salão na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, depois de reclamar do corte de cabelo. Segundo a polícia, Laís Gabriela Barbosa atacou o profissional Eduardo Ferrari, de 29 anos, pelas costas, enquanto ele atendia a outra cliente. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela tira uma faca da bolsa e golpeia o cabeleireiro. Antes da agressão, a mulher reclamou que a franja, as palavras dela, estava parecendo cebolinha e disse que teria sofrido um corte químico. Funcionários e seguranças conseguiram conter a agressora até a chegada da polícia militar. Eduardo teve ferimentos leves e o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. Além do absurdo, né, da mulher se sentir no direito de esfaquear um cabeleireiro porque ela não gostou, né, do corte, ela tem um problema aí realmente cultural. Cebolinha não tem franja, ele só tem 5 fios na cabeça.
É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é tudo tão absurdo.
Eu, como uma pessoa que li
eu histórias também, em quadrinhos, mas é porque eu não tinha pensado nisso, é verdade. E assim, mas assim, tirando isso, gente, pelo amor de Deus.
Seria cômico se não fosse trágico.
Pelo amor de Deus, né? Se virar moda e toda mulher que não gostar do resultado de um... Você imagina. E por que essa mulher anda com uma faca dentro da bolsa? Enfim, ó, são 8h55, eu não vou me alongar, é tudo um grande absurdo. E assim, ela ter coragem de, depois de presa, dizer que é porque ficou... Ainda tem esse erro cultural. Assim, é tudo grande... É ridículo. Eu não digo ridículo, lógico, porque o rapaz ficou ferido. Mas é ridículo a circunstância, né? Lamentável, as pessoas estão ficando meio piradas. São 8 horas e 55 minutos. Vamos ao nosso giro internacional.
Giro Internacional.
Morreu aos 87 anos o empresário norte-americano Ted Turner, fundador da CNN e um dos nomes mais influentes da história da televisão mundial. A morte foi confirmada pela empresa Turner Enterprises. Turner revolucionou o jornalismo ao lançar em 1980 a primeira rede de notícias 24 horas do mundo, mudando definitivamente a cobertura de grandes acontecimentos internacionais. Além da CNN, ele criou canais como a TNT, o Cartoon Network e a TBS, e também foi dono de equipes esportivas nos Estados Unidos. Nos últimos anos, ele enfrentava um quadro de demência com corpos de Levy. Ted Turner deixa 5 filhos e um legado que transformou a comunicação global. Para você ter uma ideia do quanto esse homem tinha dinheiro, ele, em alguma das muitas doações que ele fez no início aí dos anos 2000, Ele doou nada menos, Carla Araújo, que $1 bilhão para a Organização das Nações Unidas. Foi um nome muito importante não só para a comunicação, como para toda a sociedade mundial, porque ele fez com que a fama e o dinheiro que ele ganhou ao fundar a CNN fosse convertida aí em causas sociais muito importantes, como, por exemplo, as mudanças climáticas. E assim, um nome que deve ser estudado e tido como referência, não só de empreendedor, como também de ser humano. É uma perda, realmente, para a comunicação e para o mundo. Ted Turner, um nome muito importante.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma nova estratégia nacional de combate ao terrorismo com foco em ameaças ao Ministério Ocidental, especialmente na América Latina. O plano cita diretamente organizações criminosas, cartéis de drogas e grupos que atuam em países da região. A medida amplia ações de inteligência, cooperação internacional e monitoramento de fronteiras. O governo norte-americano também voltou a discutir a possibilidade de classificar facções criminosas latino-americanas como organizações terroristas, tema que preocupa preocupa as autoridades brasileiras. A estratégia foi apresentada dias antes do encontro entre Trump e o presidente Lula em Washington. E este, inclusive, é um dos temas do encontro deles hoje.
E a Espanha inicia no dia 11 de maio a evacuação dos passageiros de um navio de pesquisa com surto de hantavírus, que já tem mortes confirmadas e casos suspeitos a bordo. A operação será feita no próprio alto mar, com retirada controlada dos ocupantes em grupos e uso de equipamentos de proteção. Segundo o plano anunciado pelas autoridades, os passageiros não devem desembarcar em território espanhol. Eles serão transferidos diretamente para aeronaves e levados aos seus países de origem sob protocolo sanitário internacional. O objetivo é evitar risco de contaminação em solo espanhol. O navio segue isolado e monitorado por equipes de saúde. Agora, a hora certa são 8 horas e 59 minutos. 8 horas e 59 minutos, alto e claro. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Então, para você, uma boa quinta-feira, que seja um dia excelente. A gente volta amanhã ajudando a você a começar a sua sexta-feira. Tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino. Para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM. Conectada em você.
Em sintonia.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Sintonia, esse programa especializado em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Claro que entendemos a saúde não só como ausência de doença, mas esse pleno estado de bem-estar integrando os nossos corpos físico, mental e espiritual. E convidando você a estar cada vez mais em sintonia com o seu ser. Nessa edição especial aqui do Em Sintonia, não só para a rádio, mas também em audiovisual, essa edição que você pode também acompanhar pelo canal do YouTube aqui da sua Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta e comigo aqui o Emerson Araújo nos trabalhos técnicos. E para esse papo aqui nessa edição especial do Em Sintonia, eu vou conversar com uma mulher, ela que passa além de fronteiras, ela que atravessa fronteiras, não só geográficas, mas também da consciência humana. Maribel Barreto é embaixadora da paz pela Federação para a Paz Universal, uma instituição internacional, é doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, pós-doutora em educação e a criatividade pela UNB, que é a Universidade de Brasília, pós-doutora em Educação, Consciência e Transdisciplinaridade pela Universidade Católica de Brasília. Ela que é psicopedagoga, uma voz ativa, levando seu conhecimento além fronteiras, em espaços internacionais como a ONU, despertando pessoas para algo muito importante que muitas vezes a gente esquece, o sentido profundo do existir. É uma mente que estuda e uma alma que sente. Maribel Barreto, bem-vinda, também escritora, palestrante. Uma alegria ter você aqui com a gente.
A alegria é toda minha, querida Patrícia Tosta, todos que nos acompanham aqui em sintonia conosco. É sempre uma alegria muito grande estar com você, porque para mim você é essa representação da pessoa que comunica consciência e abre espaço para a expansão desta temática de tamanha relevância, porque não existe, na nossa concepção, e os estudos inclusive comprovam, não é suficiente você adquirir conhecimento e ser um intelectual, simplesmente, mas sem ter autoconhecimento, portanto, sem a inteligência devida para saber bem viver, viver com bem-estar, com saúde, com boa qualidade de vida.
E você tem sido, né, Maribel, essa voz que é através de vários canais, não só utilizando também as mídias digitais, os canais de comunicação convencional, através dos seus livros, enfim, sempre falando de consciência, que é algo que às vezes a gente fala no dia a dia, tenha mais consciência, falando perdeu a consciência. E, na verdade, no fundo, nós estamos falando de quê? Porque consciência, vamos ver aqui ao longo dessa conversa, está muito relacionada a essa nossa ideia de saúde integral. Mas, conceituando, eu sei que é difícil, às vezes, a gente dizer, a gente sabe muito sobre consciência, mas na hora de falar, para aquela pessoa que quer entender mesmo o que seria essa consciência e como eu posso ampliar, expandir a minha consciência.
Então, a consciência é uma potencialidade que todo ser humano nasce com ela. Em maior ou menor grau, ela está em desenvolvimento. Portanto, algumas pessoas perguntam, mas como, Maribel, todos nascem com consciência se tem pessoas que fazem tão mal à sociedade? Conseguem agir de forma indelicada ou de forma ilegal? E essa pessoa tem consciência? Eu vou dizer sim, essa pessoa tem consciência. Por quê? Porque consciência, ela vai variar em níveis. Uma pessoa que tem condição, que age na sociedade de maneira ilegal, de maneira
deselegante de maneira violenta ou algo que equivalha, essa pessoa tem um baixo grau de consciência. Mas uma pessoa que age em harmonia e sintonia com seus pares, que trabalha e cumpre devidamente sua jornada legal, acordada no campo profissional, uma pessoa que é dedicada à sua vida espiritual, essa fonte inesgotável de energia que nos mantém ativos para realizar o devido, essa pessoa tem um alto grau de consciência. Então, acreditem, apesar da consciência ser uma temática subjetiva, mas ela é bem pragmática, dá para a gente trazer para o cotidiano e perceber assim, como está seu grau de consciência? Então, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, é uma pergunta interessante. Poxa, o que é consciência? É uma potencialidade que todo ser humano nasce com ela, mas que ela precisa ser despertada, desenvolvida, expandida a partir das relações sua com você mesmo, sua com as pessoas ao seu redor, sua família, com os amigos e com o entorno da sociedade.
E como você fala, né, desses níveis de consciência, precisa ser despertado. Então, como é que eu percebo ali na prática que aquela pessoa é uma pessoa que está ali, né, vivendo nessa consciência ampliada, expandida, vivendo em plena consciência? Você trouxe até o exemplo. Como essa pessoa pode fazer coisas assim tão ruins para o mundo, para a humanidade, às vezes para ela própria, né? Será que tem consciência? Ela não tem consciência, mas tem. A consciência está ali. E aí vamos dizer que a consciência também tem esses níveis na espiritualidade, a gente encontra a consciência. A gente pode perceber a consciência na questão moral também dos atos. A consciência na prática, Maribel, se a gente pudesse falar assim, o maior problema da humanidade não é necessariamente a falta de recursos, mas a falta de consciência. Então como é que eu trago ela para a prática, pensando nesse bem-estar, primeiro individual e depois coletivo?
Então, trazer consciência para a prática significa cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da sua psique, da sua mente, cuidar bem da sua espiritualidade. E como fazer isso no dia a dia? Como é que você percebe que você está precisando cuidar disto? Na verdade, é o nosso bem maior, é o nosso ser. Nós somos o bem maior. Um grande presente divino. O ser humano é a maior magia. O nascimento de um ser, de uma criança, uau! É algo plenamente mágico, não é? Significa que nós merecemos cuidar e cultivar nós próprios. E eu vejo que se eu não cuido, algo começa a sinalizar. Primeiro vem uma luzinha amarela. Epa, atenção! Começa a sentir uma dor, começa a sentir um mal-estar no corpo e aí você começa a ficar sem vontade ou começa a se sentir com prostração, você começa a ter efeitos no corpo quando o corpo não vai bem. Então, sinalizador, epa, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso fazer atividade física regular, eu preciso sim, é à toa que a medicina hoje anuncia, antes eram 3 vezes por semana, hoje não, já pede que se faça atividade física todos os dias da semana, no máximo deixar um dia de descanso. Significa que o corpo, ele não reconhece feriado nem sábado e domingo, o corpo requer movimento. Então, primeira coisa, eu preciso cuidar do meu corpo, eu tenho esse nível de consciência corporal, que se eu não der atenção a ele, ele vai me chamar a atenção. E aí vem as dores, as queixas, as problemáticas, cada um na sua especificidade. Mas ela vem, a dor chega. Se eu não cuido de bom grado, ela vem como um chamado, tá? Do ponto de vista psíquico, Patrícia, também eu preciso cuidar e não raro hoje, inclusive, está muito evidente a questão da falta de bem-estar psíquico. As pessoas sofrendo de adoecimento mental. As pessoas sofrendo as crises constantes de ansiedade, quase 50% da população ansiosa. Além dos índices de depressão elevados, além dos casos de suicídio ainda crescente, além do número exorbitante, aí, 10ª causa morte no mundo, trânsitos, problemas de trânsito, que tudo isso está relacionado a trânsito, a gente que conduz, não é? Então, a nossa mente como está? Como é que nós estamos indo trabalhar e conviver com o trânsito e no trânsito? Então, estamos falando da saúde psíquica e da saúde moral e espiritual. Quando você percebe que a sua vida está assim, sem sentido, sem graça, você não sabe por que está fazendo essa faculdade, você não sabe por que você está indo para o trabalho, é como se você não percebesse com clareza ainda a razão da sua existência. E quando você não percebe, é como se você tivesse uma carência de sentido. E essa carência de sentido é um chamado, sim, da sua consciência no nível espiritual. Falta algo aí que está à disposição, mas precisa ser despertado. Então, voltando à sua pergunta, Maribel, e como fazer, né, com situações em que não é por falta de recurso, mas que muitas pessoas, muitas sociedades, países que têm muitos recursos, mas ainda revelam carência de consciência, como fazer isto, não é? De fato, há uma necessidade de integrar vários fatores para que haja bem-estar e melhor qualidade de vida das pessoas nos diversos países do mundo. E não é só questão de dinheiro, não é só do ponto de vista monetário. E isso eu vou dizer que, por exemplo, dentre as várias questões que nos chamam a atenção no mundo, é ainda a fome. No entanto, nós temos produção de alimento no mundo para aproximadamente 10 bilhões de pessoas, número superior à quantidade de habitantes no planeta Terra. E para onde está indo esse alimento? Quanto que há de desperdício de alimentos? Então, nós temos dados mundiais que revelam que a nossa sociedade não sabe, não consegue ainda, por interesses diversos, fazer a devida distribuição dos alimentos. Nós seguimos, portanto, com índices, a desigualdade social, ela segue numa constante e não é ponto de atenção das nossas políticas públicas. A desigualdade social segue sendo ainda destratada com a qualidade que deveria ser tratada. A nossa educação tem investimento financeiro, sim, para a educação, mas nós não estamos ocupados de oferecer uma educação efetiva, integral, que envolva os níveis, todos os três níveis de consciência das nossas crianças e adolescentes. E, portanto, se as nossas crianças, adolescentes e adultos são educados sem cuidar e dar a devida importância à sua saúde física, à sua saúde mental, expandir sua inteligência para além do intelecto, se não expande a sua criatividade, se não expande sua capacidade de ser um melhor sujeito a serviço do bem comum, e se do ponto de vista espiritual não oportuniza que esses seres tenham e reconheçam o sentido de suas vidas, eles vão ser mais um sobrevivente. E isto é muito pouco. Então, nós estamos precisando fazer um somatório de ações em prol do processo de expansão da consciência das pessoas, das lideranças, dos grandes centros de inteligência do mundo para favorecer o desenvolvimento de uma consciência mais elevada.
Então, já temos sinais aí claros, Maribel. Será que dá para a gente... Como que eu percebo, né, que uma pessoa, ou que uma sociedade, até ampliando, mas está desconectada, está distante dessa consciência, ou desse despertar, ou dessa consciência ampliada, estendida, que você está falando? Como é que a gente percebe essa desconexão com a consciência, que é causa, pelo que nós estamos falando aqui, de vários adoecimentos? Não só físico, o físico adoece quando a consciência não está estendida. A alma também, a espiritualidade também adoece. Muitas causas do adoecer, tem várias, né? Questões até de que nasce, genética, enfim, da doença, mas muitas causas da doença podem estar aí, nessa falta de consciência. Como é que eu percebo isso? Alguém que não tem a consciência estendida.
Então, não é difícil perceber. O corpo tem uma máxima, né, antiga, que o corpo fala. Então, quando você não está bem, o seu corpo já revela. Você olha para a pessoa e diz assim, parece que ela está sentindo alguma dor. Porque isso quando a dor já está no, nesse campo exatamente mais objetivo, mais visível, tá? Então, o corpo fala. Você vai sentir dores no seu corpo. Você vai sentir peso, você vai sentir algum tipo de mal-estar. Vamos sinalizar assim como mal-estar?
Parece um desconforto.
Desconforto, até chegar no nível de dor mesmo, mas desconforto, mal-estar no corpo e dor, você precisa se cuidar. E existem os profissionais para isso. É preciso, sim, estar fazendo os exames físicos, os exames médicos, os exames regulares para você regular isto que está apresentando para você como uma carência de consciência nessa parte do corpo, tá? O seu corpo está gritando luz, então dê luz a ele. Como é que você percebe? Por isso que acabamos de dizer, tá? Algum tipo de desconforto, até ponto de dor, já sabe. Dê atenção, dê luz. Atenção é sinônimo de consciência. Quer saber o que é consciência? Pronto. Pega uma palavrinha mais fácil. Atenção plena. Quando você dá atenção, você ilumina o assunto. E ali vem a chave do que você precisa fazer. Quando você coloca esse estado de atenção, sua consciência está plenamente presente. Você vai encontrar força interior para realizar aquilo que precisa. E do ponto de vista do corpo procure o médico. Procure assistência. Melhore sua alimentação. Procure o educador físico. Pratique sua atividade. Então, esse é um ponto. Como é que você percebe, Maribel, que você não está bem nessa parte mental? Quando você se vê confusa. Quando você se vê com muitas ideias. Quando você se vê mais acelerado do que sua própria voz pode decodificar em palavras aquilo que você quer dizer. Epa, se está assim, pare. Respire, reveja, repense, durma um pouquinho. Ô, gente, seria tão bom descansar um pouquinho depois do almoço. Dá uma pausa. Então, sinais para perceber essa necessidade de cuidar, quietar e desenvolver sua psique passa por isso. Então, confusão de pensamentos. Quando você não tem muita clareza, você às vezes sai para trabalhar, mas não tem nem muita clareza de como vai ser o seu dia, você não planeja seu dia devidamente. Ou quando você chega no trabalho, por onde começar? O que, que você vai fazer hoje? Então, o exercício de saber pensar. Se não está tão claro isso, é um ponto de atenção. Você já começa a observar. Se você está se sentindo angustiado, se você está se sentindo desmotivado, pronto, tudo isso são sinais. Esse é um aspecto. E na parte espiritual, como é que você percebe que está precisando expandir essa consciência quando você se sente como que sem graça? Eu diria assim, sabe uma pessoa que está sem graça, sem motivação? Não é nem... É porque o psíquico e o espiritual também se aproximam, tá, gente? E o físico também, é tudo conectado. A gente separa físico, psíquico e moral só para fins de explicação, mas nós somos...
Tudo integrado,
né? Tudo integrado. Então, assim, se você percebe daí, você que está nos ouvindo, nos assistindo, percebe que sua vida está um pouco sem graça, sem sentido, aprofunde sua busca essencial. Vá para dentro, centre atenção em sua força interior, porque a sua consciência está aí dentro, mas ela precisa ser acessada. Então, as práticas de meditação, de contemplação, de oração, tudo isso lhe centra na sua interioridade, no centro da sua consciência, portanto, onde sai a força para as realizações. Então, assim, Patrícia, nós vê que não é difícil, vê que é pragmático. Você percebe, por exemplo, seus filhos, você... dá uma orientação, seu filho está fazendo outra. Epa, você precisa melhorar a educação do seu filho. Como é que você orienta uma coisa e seu filho faz outra? Ah, porque hoje está todo mundo culpando os adolescentes que não seguem regras, não têm limites. E você? Porque os filhos, eles bebem na fonte da nossa consciência. Então, até a conclusão da adolescência, a consciência é, do, é do adulto que acompanha, que cuida, o responsável por essa criança, esse adolescente. Então, outro sinal que sua consciência precisa dar uma melhorada. Sentiu que aquilo que você está fazendo com seus filhos, com seus netos, não está correspondendo com a prática deles? Epa, eu tenho que melhorar aqui minha consciência, melhorar minha ação, melhorar minha atitude, melhorar meu comportamento. Eu preciso ser mais clara, eu preciso ser mais enfática, eu preciso trazer, assumir as rédeas dessa educação junto com eles. Não no sentido punitivo, mas chegar junto para educar.
Pois é, você vê que são muitas coisas, muitas etapas, e tem muitas vezes algumas pessoas até falam assim, ah, mas é muita coisa que eu tenho que dar conta, e essa correria do mundo que nos ensina a fazer, mas não nos ensina a ser, a nos conectarmos com a nossa consciência, essa verdadeira fonte, essa potência que você falou nisso, que nós nascemos e temos, o tempo todo está nos convidando para o externo, e essa correria, vocês também chamam de consciência de atenção plena, nos leva muitas vezes a escolhas, né, Maribel? A escolhas que não só promovem saúde, mas levam à doença, ao adoecimento. Então, aquilo que a gente escolhe, o que está comendo, a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem, né? Ah, mas essa coisa de consciência, tá bom, eu vou ter consciência. Mas hoje não, deixa para ter consciência na segunda-feira, porque final de semana tenho que aproveitar tudo como se a vida fosse só agora. E às vezes nesse aproveitar tudo de forma exacerbada, como se não houvesse amanhã, tirando um pouco a consciência do lado e agindo exatamente pelo impulso, pelo prazer, pelo desejo de viver profundamente, leva a situações às vezes irreversíveis daquela saúde que a gente tinha e que perdeu.
Isso, porque tem-se muita noção, né, de finitude, como se a vida acabasse aqui. Então tem que aproveitar tudo. Não, veja, nós ficamos almejando viver com boa qualidade de vida. Todo mundo quer, ninguém quer viver sentindo dor, angustiado, deprimido, ninguém faz essa opção. Nós almejamos, queremos, desejamos ter uma boa qualidade de vida, viver bem, ter harmonia, ter equilíbrio, não é assim? Mas precisamos fazer por merecer, porque o sistema é meritocrático, minha gente. O que quer dizer isto? Que eu preciso, se quero viver assim, com equilíbrio, eu preciso também fazer escolhas equilibradas. Então, não dá para sair só ou prioritariamente ouvindo a voz da busca daquele prazer ad eterno, porque ele já tem certo que ele vai trazer na sequência. É a dor, gente. Não tem como evitar. Porque se você excede naquilo que vai desequilibrar o seu corpo, que vai desequilibrar a sua estrutura psíquica, que vai desequilibrar o seu centro espiritual, pode ter certeza. Isso não vai ser legal para você. Então, não adianta, ah, vai relaxar, certo. Mas aí, alguns dizem, você até usou a expressão aqui no intervalo, vai beber todas, né? A pessoa vai para o final de semana, mas observe. Tudo precisa estar, todas as escolhas que a gente faz na vida, essas escolhas precisam ser bem analisadas para não gerar desequilíbrio. Porque você sai, de repente, para uma diversão, para realmente relaxar, mas se você gera um desequilíbrio orgânico com excesso, por exemplo, de álcool, o seu corpo vai ter que fazer toda uma depuração, uma limpeza para eliminar aquele excesso.
Exatamente.
Ou o trabalho que você está dando para o seu corpo, ou seja, o nosso corpo, ele tende ao equilíbrio. Se você ajuda com opções de alimentos, de bebidas que ajudem no equilíbrio, você já está contribuindo por demais. Entende?
Exatamente. Se a gente se conhece, aí vem outro elemento, que é o autoconhecimento. Esse se conhecer profundamente, dificilmente a gente vai se perder nesses apelos da vida, nesses convites. Muitas vezes que é só ilusão, né? A ilusão, às vezes, de comer muito, de fazer tudo, de ter uma estética. Pessoas estão submetendo, né, a procedimentos muitas vezes estéticos arriscadíssimos, pensando que essa longevidade, que a juventude vai ser eterna, vivemos, né, também nessa ilusão. Quando a gente se autoconhece, aceita as rugas, aceita talvez aquele que lima mais, enfim, aceita tudo que vem da própria caminhar na vida é mais fácil. Essa ampliação de consciência também leva a gente para essa aceitação de quem somos, né, da forma como a gente está no mundo. Isso também traz mais saúde física e inclusive emocional, Maribel?
Seguramente sim. Então podemos dizer, e é bom relembrar, que quanto mais eu invisto tempo ao processo de autoconhecimento, mais eu consigo reconhecer tudo em mim que ainda precisa ser desenvolvido, tudo em mim que precisa ser aprimorado, e vou canalizar minha energia, minha força de vontade para superar aquilo que, pelo meu processo de autoconhecimento, eu identifico como necessidade. Então, observe que o autoconhecimento, ele é como que uma luz. Ele traz para a gente uma visão mais clara daquilo exatamente que nós necessitamos. Esse é um primeiro ponto. A proporção que você dá atenção àquilo